bom dia, meu irmão. Muito bom dia, minha irmã. Paz do Senhor Jesus para todos que nos acompanham. São 8 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Daqui a pouquinho estaremos a partir das 8h30. Daqui a pouquinho, olha, já estamos em definitivo. Vamos ter hoje a nossa Escola Bíblica Dominical. Daqui a pouco, sei que hoje é um dia, é domingo, mas é um feriado nacional. E também é dia de eleição para vereadores e prefeito. Então vamos acordar um pouquinho mais cedo, cumprir a nossa missão, primeiro com o reino de Deus e também as nossas tarefas de cidadãos aqui da terra. Amém? Que você possa estar desfrutando da graça de Deus. Quem vos fala, seu conservo Samuel França, o nosso bom dia e a paz do Senhor para todos os irmãos que nos acompanham no Brasil, no exterior, a paz gloriosa do Senhor Jesus. Como está no nosso YouTube, já temos o que nós vamos tratar hoje. Escola Bíblica de domingo, vamos dar uma introdução sobre conversão, a conversão e o batismo com o Espírito Santo, os extremos. E aqui nós não vamos falar nada, não é disputa teológica, vamos estudar a palavra de Deus sobre o tema a luz do Novo Testamento e a luz daquilo que é promessa de Deus. Conversão e o batismo com o Espírito Santo, vamos falar e dar uma introdução sobre este tema hoje. Falar se isso é importante, é bíblico, é para os nossos dias. E como nós temos feito, se temos negligenciado essa promessa, essa bênção de Deus. Temos sido eficazes, temos sido eficientes. Se não estamos sendo, por que não estamos sendo? Então é um tema que nós vamos tratar, ensinar, aprender. E você, espero que esteja bem. Deus te abençoe, espero que possa ter tido um bom sábado. Paz gloriosa do Senhor Jesus. Então vamos adorar ao nosso Deus. Já então, em definitivo, a nossa Escola Bíblica Dominical, aqui pela Rádio Trombetas, aqui na Assembleia dos Santos, a Igreja Sem Paredes, a Igreja Assembleia de Deus Tabernáculo. Nossos irmãos queridos, bom dia, paz do Senhor.
Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união.
Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar,
eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
Se mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação.
Se não mais tanto tempo, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender, meu irmão.
Minha oração sol é real, transformação se começar em mim.
Há jamais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim.
A começar em
me reconhecer, me descrever em teu amor.
Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus.
Aleluia! Jesus, Ele é a aliança, Ele é o nosso remidor, é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais uma vez, muito bom dia para todos que acompanham a nossa programação, a paz do Senhor. Alegria estarmos juntos neste domingo, dia 15, novembro 2020. E hoje nós teremos a Escola Bíblica Dominical, teremos uma palavra da introdutória sobre conversão, batismo com o Espírito Santo e o que nós devemos aprender, o que é dogma, o que é tradição de ambas as partes. A tradição de igrejas tradicionais que não creem no batismo e não creem nos dons do Espírito Santo para o dia de hoje, e também as tradições e os dogmas de igrejas pentecostais que acabam excedendo da palavra de Deus. Então, os dois extremos. Um fica com medo, não cumpre a palavra de Deus. O outro crê, mas por cometer vários excessos, acaba se portando como fanático. Então, nós entendemos que os extremos são perigosíssimos. Não sei se é mais perigoso o que não crê e deixa de lado, ou se é aquele que cai em excessos. Mas vamos falar rapidamente sobre isso hoje, o que é necessário, porque nós, há muito tempo, temos estado aqui pregando o Evangelho. E o Evangelho deve ser pregado não com palavras persuasivas nossas, não com intelecto, nem com boa oratória. Essas coisas fazem parte, mas todas essas coisas, se não tiver o poder do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo de Deus, a nossa força não vai servir para nada. Não é? A nossa mensagem não será eficaz se não for pela eficácia do Deus Espírito Santo. Amém? São todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero ler dois textos. Mateus. Nós vamos ler muitos textos, mas eu queria ler dois. O primeiro está em Mateus 22:29. Mateus 22:29 diz: Jesus respondendo sobre a ressurreição dos mortos, e Jesus fala aqui de maneira clara, ele traz ensino sobre a ressurreição dos mortos, onde ele fala para fariseus e saduceus, que eram partidos dentro do judaísmo, vertentes dentro do judaísmo. E ele falando sobre a ressurreição, e ele conclui dizendo: olha, vocês estão errando. Como que vocês estão errando? Errando porque vocês não conhecem as escrituras, que fala de ressurreição, e nem o poder de Deus, que ressuscita os mortos. Não é? Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. É outro texto, Lucas 24:49. Jesus dizendo: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E temos outros textos que vamos trabalhar hoje. Eu queria que você entendesse. Se você entender, depois vamos trazer vários ensinos correlacionados, paralelos, que vão clarear mais e mais sobre o tema. Conversão, batismo com o Espírito Santo. Há quem diga que a pessoa, quando se converte, já é batizada com o Espírito Santo. O que a Bíblia diz sobre isso? Se quando aceita Cristo, você é selado, você já é revestido de poder? O que a Bíblia fala sobre isso? Lembramos que a fonte nossa não é um dogma, não é uma tradição de igrejas, até bíblicas. Mas as igrejas bíblicas têm os seus dogmas, têm as suas tradições, que muitas vezes, para aqueles que lá estão, são mais importantes do que a própria Bíblia, do que o próprio preceito de Deus. Um outro texto que está em 1 Tessalonicenses 5:19 diz que nós não podemos apagar o Espírito Santo ou extinguir o Espírito Santo. Então vamos ver, porque muitas vezes o que nós tentamos fazer não tem sido eficaz como gostaríamos que fosse. não é nem milagres e maravilhas, não estamos falando de sinais, estamos falando de coragem, estamos falando de alegria, estamos falando de amor a Deus, amor às almas, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Sinais e maravilhas também acontecem, mas não estamos falando aqui de sinais visíveis, simplesmente. Estamos falando da necessidade que é para a igreja, para que cumpra a sua missão de anúncio. Nós falamos tanto do ID, mas o ID não é burocrático. O ID não é você fazer doutorado. O ID é, você pode até estudar a Bíblia, sim, mas com o revestimento de poder do alto. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E, em especial, hoje, falar de duas coisas que são terrivelmente equivocadas, que são os extremos. Amém? Vamos orar que você, nesse momento, possa abrir o seu coração, se você está em casa, no escritório, não sei, muitas pessoas dando plantão no dia de hoje, temos porteiros, temos médicos, enfermeiros e outras classes que estão trabalhando hoje, em especial o pessoal da área de segurança, os policiais, aí entra Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, não é? Exército, Marinha, Aeronáutica, haja vista, hoje é dia de eleição no Brasil inteiro. Amém? Vamos então orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pelo benefício de estar aqui, desfrutando da tua bênção, que é o próprio Senhor é a nossa bênção, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa prosperidade. E assim como o Senhor é tudo, sem o Senhor nada podemos fazer. Como faremos a sua obra sem ser cheio do Senhor, sem ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ilumina-nos pelo teu Espírito Santo, ensina-nos através da tua palavra, que é lâmpada e luz. Senhor, não permita que sejamos dogmáticos e que a tradição, Senhor, mesmo sendo boa, não venha sobrepujar o mandamento que é eterno, a palavra, Senhor, que está, Senhor, na eternidade, Senhor, e não passará a tua palavra. Então, que os dogmas, as tradições, ó Pai, que sejam agora jogados por terra e que fiquemos com o Senhor, a tua palavra, e que nada vem estar acima dela. Nos ajuda para que esta lição de hoje sobre os perigos de ficar em duas vertentes, em dois extremos, é tão prejudicial como um como o outro. Então nos ajuda a manter o equilíbrio, e manter o equilíbrio é ficar na tua palavra. Então, nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras, mas nós também erramos quando nós não conhecemos o poder do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Queremos ser a igreja. A igreja desta última hora deve ser eficaz, andar com o Senhor, santificada, purificada, mas cheia do amor, da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. São todos bem-vindos, então. Vamos avançando. Quero aqui depois trazer algumas informações sobre as eleições de hoje, não é? Hoje, os eleitores vão comparecer às urnas. Primeiro turno das eleições municipais, com a pandemia do coronavírus, algumas restrições, né? O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, estabeleceu regras bem claras e específicas de apresentação e também de higienização para as votações. Então, algumas coisas que a gente quer já traçar aqui e dar aqui algumas dicas como veículo de comunicação, devemos então lembrar que deve limpar as mãos com álcool gel antes e após votar. Idosos têm horário preferencial, que começou agora, 7 da manhã vai até as 10. Não é que outros não possam, preferencialmente idosos e o pessoal do grupo de risco. Entre as orientações que valem para o Brasil inteiro, nos dois turnos, para os municípios onde aconteceram os dois turnos, limpeza das mãos com álcool gel antes e depois da votação, distanciamento mínimo de 1 metro dos demais eleitores e dos mesários. Além disso, o TSE recomenda portar alguns itens, é importante, Nós que nunca levávamos em outras eleições, mudou agora. É importante se você tiver uma canetinha em casa para não manusear, para não ter que trocar objetos com mesário ou com quer que seja. Então, se puder, cada eleitor deve levar a sua própria caneta para registrar assinatura no local de votação. A ideia, como eu já disse, é evitar o máximo o compartilhamento de itens e com isso reduzir o risco de contágio da Covid-19. Para quem esquecer, haverá canetas extras devidamente higienizadas nas sessões. Outra coisa que já é fundamental, já estamos aqui como cultura, o uso de máscaras é obrigatório. Ah, eu esqueci, não vota. Então, o uso de máscara será obrigatório. Quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser impedido de entrar, inclusive, quanto mais votar. Então, o mesário poderá pedir para o eleitor baixe a máscara para melhor identificação, em coisa rápida. Outro documento, outro item indispensável. Os eleitores têm diferentes opções de identificação. O recomendado é sempre levar um documento oficial com fotografia, o recomendado, que pode ser carteira de identidade, de trabalho, de motorista, certificado de reservista, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei. Quem já tem a biometria cadastrada, é importante, pode substituir o documento oficial pelo aplicativo do título. Caso o eleitor não tenha a biometria cadastrada, não há obrigatoriedade de levar o título de eleitor impresso, apenas o documento de identificação com fotografia, ok? Nas eleições deste ano, a identificação por biometria, que exigiria mais um contato com equipamentos compartilhados, não será adotada, tá bom? Então, obrigatório uso de máscaras de proteção, uso de álcool gel disponível na sessão para limpar as mãos antes e depois de votar e levar a própria caneta, mas caso esqueça, haverá canetas lá devidamente higienizadas. Distância mínima de 1,5 metro dos demais eleitores e mesários. Isso aí que é o problema. Esse aqui é o problema. Estamos vivendo uma segunda onda de pandemia, então o cuidado deve ser tomado. Nós não podemos aqui conjecturar, especular e fazer um juízo pela aparência. Vamos ver, depois dessa eleição do primeiro turno, depois do segundo turno, onde vai haver segundo turno para cargos executivos, no caso prefeitos, como é que vai ser? Se vai haver lockdown em algumas cidades, como já está tendo em alguns países e alguns estados e alguns municípios aqui da Federação Brasileira. Dando essa palavra de utilidade pública, Deus abençoe, vote com consciência, tome todos os cuidados, sem atropelo, e que o Senhor cuide do Brasil, cuide da nossa nação e nos abençoe em nome de Jesus. Vamos adorar ao nosso Deus. Hino 290 da Harpa Cristã, teu Espírito vem derramar, Senhor.
Ó Senhor, nós esperamos que escutes a oração.
abençoe, Senhor, te guarde, Senhor, te dê a paz, o Senhor nos encha da alegria dele, aguardando e desejando, e hoje sendo agraciado pelo derramar do Espírito Santo para aquele que deseja, para aquele que quer ser efetivo, eficaz, testemunhar e trabalhar na seara do Senhor. Aleluias e glórias a Deus. Bom dia, meu irmão, Assembleia dos Santos, a Igreja Sem Paredes, a paz do Senhor, bom dia.
Meu maior prazer estar em tua presença e prostrado aos teus pés te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui.
Quero mais de ti, Senhor,
do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Este amor, derrama tua glória,
derrama tua Shekina,
Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor.
Estar contigo,
estar em tua presença, e prostrado aos teus pés,
te adorar,
Jesus,
Senhor da minha vida.
Eu ouço a tua voz, fala comigo,
eu sinto teu mover. Senhor, o teu poder e tua unção, eu ergo as minhas mãos em teu amor.
Derrama tua glória, derrama tua sequência,
Senhor,
inunda o meu ser.
Vem com tua glória.
Vem com a glória, Senhor, encher a cada coração, a cada vida do Teu Espírito Santo. Quero dar aqui o bom dia, as boas-vindas para aqueles que já estão conosco. Meu querido Lúcio Costa, bom dia, tudo bem aí na América? Massachusetts, está na grande Boston, bom dia Lúcio, Anã, Vitória. E o frio já chegou por aí, paz do Senhor. Natalina, nossa ovelha querida aqui de Vila Velha, Ivna Lana Oliveira, Jamila Busato, nossa irmã querida, nossa ovelha, Maria Bob do Guaxi, aqui em Linhares, no nosso estado, Edna Paiva Mendes, dando aqui bom dia, paz para todos. Também aqui é Vilma Trotti, está no Rio de Janeiro, no Grajaú, Rio de Janeiro. Bem-vinda, irmã Vilma. Márcia Barros, em Vitória, capital do nosso estado, nossa ovelha querida, dando aqui o seu bom dia para todos os irmãos. Lutiesca Cavalini, também nossa ovelha. A igreja está aqui, que bênção. Ovelhão aqui, Hugo José Porfiro, cuida aí da sua Rebeca, igreja. Juntos neste banquete, Wanda Garcia de São Mateus, do nosso estado. Bom dia, irmã Wanda, paz do Senhor. Etacília Dantas, Shalom, minha irmã, Deus te abençoe. Agradeço a todos que oraram por meu cunhado Francisco. Saiu da UTI, está bem. Glórias a Deus por isso. Continuo pedindo oração pelo meu cunhado, Wellington, minha concunhada Silvia, meu sobrinho Felipe, no Rio de Janeiro, a família inteira com Covid. Continuamos a orar uns pelos outros. A Tânia Porfiro, dando aqui também bom dia, paz para todos. Consuelo, nossa ovelha querida, Deus te abençoe, mana. Roseni de Ponte Nova, em Minas Gerais. Pai do Senhor, irmã Roseni. Aos mineiros, uai, bom dia, paz. Cláudia de Macaé, Rio de Janeiro. Graciele de Governador Valadares. Nosso pastor Mário Souza. Janaína Barbosa de Campinas. Temos aqui mais uma irmã de Campinas. Mandou aqui um recado a Nájila. Nájila de Campinas. Então temos mais irmãos de Campinas aqui ouvindo. Eu perguntei como ela conheceu a rádio, ela é pela internet. Seja bem-vinda, irmã Nájila. Deus abençoe você, seu lar, e aperfeiçoe a obra que ele iniciou na sua vida e também da sua casa, tá bom? Pastor Claudevan de Olho d'Água das Flores, tudo bem, meu querido? Meu pastor amado, saudade. Luquita Santana de Parnaíba, em São Paulo, aqui está conosco. Bem-vinda, irmã Luquita, a paz gloriosa do Senhor Jesus. Bom dia para você.
A paz do Senhor, pastor Samuel, que Deus lhe abençoe nesta manhã, que lhe dê saúde, abençoe os irmãos, as irmãs que vão lhe ajudar na rádio e que nós possamos estar orando com os irmãos uns pelos outros. Obrigado, pastor Samuel.
Nós é que agradecemos também a presença nesta reunião, Ari Constâncio, em Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal. Um abraço, meu irmão Ari, a irmã Isabel, Inês e Felipe, um casal e os seus filhos em Portugal conosco aqui também. Marleide Silva. Pai, Senhor, pastor França, vamos aprender mais da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém, amém, minha querida e nossa amada irmã. A todos que estão nesta reunião, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Geraldo Magela, Rio de Janeiro. E vamos orar, como temos já feito, por aqueles que já estão em trânsito. Já é para voltar, outros vão justificar depois. E aqueles que estão trabalhando, pessoal de apoio, né? Pessoal da área de segurança, policiais de várias fardas. Deus guarde os nossos policiais, aqueles que estão de plantão nos hospitais. Pessoal da área de saúde. Johnny Souza. É do Divino Espírito Santo, Pai do Senhor, pastor Samuel. E a todos os ouvintes, Leandro Paz, minha ovelha crescida. Amém. Vamos falar de um tema importantíssimo, aquilo que Deus tem falado e tem trabalhado muito no nosso coração. E vamos falar com a clareza que deve ser falado, com clareza. Com muita clareza. São 8:54, agora no horário de Brasília, 8:54 da manhã. E logo depois deste cântico iniciaremos o estudo efetivo. A escola bíblica já começou, já lemos uma porção da palavra de Deus, já oramos e pedimos que a graça de Deus esteja sobre a sua casa. Calma, tenha calma. Porque está ansioso. Como Jesus falou com Marta: Marta, Marta, calma. Faça sua agenda e priorize. Priorize o reino de Deus.
No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei.
Aleluia.
Ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo.
Eu navegarei. Você que ligou o seu aparelho agora, bom dia. Deus abençoe você e sua casa, um bom domingo. Que você possa exercer a sua cidadania, se está com idade para isso. Que o Senhor nos guarde neste domingo e nos abençoe com a bênção dele. Bom, vamos colocar aqui uma vinheta, vinheta da Escola Bíblica Dominical. Vamos ouvir. Não, não é essa aqui não. Cadê? Tá aqui, ó.
Lições da Escola Bíblica Dominical.
Bom, nós utilizamos depois, quando a pandemia começou, nós lançamos mão de duas apostilas falando sobre doutrina bíblica, primeira e segunda apostilas. A primeira, a própria doutrina, o que é a doutrina, por quê, o mandamento e a apostila continua no nosso site. Na segunda apostila, ela mais objetiva, nós falamos que nós não podemos confundir a doutrina bíblica com usos e costumes, mesmo que usos e costumes, porte e tradição sejam bons, não é? E nós falamos sobre isso. E dentro de uma apostila, agora não me lembro qual seja, e nós falamos que existem outras doutrinas específicas na palavra de Deus. A doutrina da Bíblia, bibliologia, doutrina de salvação, soteriologia, doutrina de Jesus, cristologia, a doutrina do Espírito Santo, paracletologia e outras doutrinas que estão em toda a Bíblia e que nós, na teologia sistemática, nós agrupamos esses temas específicos para estudá-los. Nós não vamos hoje falar sobre exatamente paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Não, nós vamos hoje trazer uma palavra introdutória do perigo, o grande perigo é que temos irmãos, e eu falo irmãos e é de coração, irmãos batistas, presbiterianos, conhecidos também como tradicionais, lembrando que tradicional pode estar sendo entendido como aqueles que não creem no batismo como Espírito Santo, não creem nos dons do Espírito Santo para a igreja hoje. Muitos são tradicionais, são cristãos, não foram batizados por entenderem que o batismo com o Espírito Santo foi só para a época de Pentecostes e do início da igreja, então não lançam mão daquilo que nós vamos hoje trabalhar. E por que muitos tradicionais, batistas e outros que não creem nos dons do Espírito Santo, por que fazem isso? É porque aqueles que creem, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, são crentes da mesma forma, cometem exageros, cometem excessos e até chega ao ponto da desordem. Então são esses extremos que a gente precisa elucidar à luz da Bíblia Sagrada. Os irmãos sabem, nós estamos aqui há 11 anos pregando o Evangelho. Mesmo quando nós fazíamos parte da Igreja Cristã Maranata, onde conhecemos lá irmãos valorosíssimos, crentes em Jesus, sempre que nos preocupamos em pregar o Evangelho, não aquilo que vinha lá da cúpula, né? As circulares, nós sempre primamos em pregar o Evangelho. Eu desobedeço qualquer pessoa se quiser me dar algo que não seja o Evangelho. Então os irmãos sabem, por isso, essa primeira apostila falando sobre doutrina. Eu no seminário, quando eu fiz, comecei o seminário em 1998. Eu me converti em 96. No início de 98 já estava numa sala de seminário teológico. E muitas frases, muitos momentos ficaram marcados em nosso coração. Professores maravilhosos, outros nem tanto assim, não porque não conhecia a Bíblia, mas porque eram contrários em parte da Bíblia. E tem um pastor que é muito amigo chegado, é o pastor Vicente do Rio de Janeiro. Ele deu muitas aulas, dentre aulas que ele deu aula de heresiologia, Já outro pastor, Horácio da Silva Júnior, já em saudosa memória, deu teologia sistemática, um excelente pastor, maravilhoso. E algumas frases ficaram marcadas no nosso coração. E assim, aquele que está na sua vida acadêmica, tem professores que marcam, não é? E a gente tem que reter, observar tudo e reter aquilo que for bom. E dentre uma frase que foi dita pelo pastor Vicente, ele nos ensinou e deu uma ilustração muito boa. Quando ele usou o versículo de 2 Pedro 3,18, onde o apóstolo Pedro disse: antes crescei na graça e crescei no conhecimento de Deus. Graça e conhecimento, conhecimento e graça. E ele usou uma ilustração muito simples, não é? Nenhum objeto, assim, com as próprias mãos. Ele disse assim: olha, é uma balança, conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico em geral, não é? Bíblico e poder de Deus. É uma balança que deve estar equilibrada. Por isso que Jesus disse, nós lemos o texto aqui, Mateus 22, 29, errais não conhecendo as escrituras. Então, quem não conhece a escritura, erra. Mas não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. Então, a escritura e poder de Deus devem andar numa balança equilibrada. Tem pessoas que conhecem a Bíblia a fio. Decora, e não só decora, conhece geografia, conhece Antigo, Novo Testamento, os profetas menores, maiores, lei, salmos, evangelho, escatologia. Conhece a Bíblia, mas não conhece o poder de Deus, não experimentou do poder de Deus. Aí a balança fica desequilibrada, fica capenga. Isso nós chamamos de formalismo, são formais. Conhece a Bíblia, são crentes muitos. Embora tem crentes que não, embora tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas não são crentes. São coisas distintas que nós vamos falar sobre isso hoje. Então quem conhece a Bíblia e deve conhecer, tá? Com o entendimento, como nós falamos sobre isso, está lá em Romanos 10, conhecer a Bíblia, mas fica formal, sem graça, sem unção, sem alegria, sem poder de Deus, sem o discernimento de Deus. Então, errais não conhecendo a Bíblia, as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quem conhece a Bíblia, é cristão, fica formal demais, intelectual demais. Prega até correto, mas não crê. Fica com medo do sobrenatural de Deus. Vamos falar sobre isso. Do outro lado da balança, o outro pratinho tem o poder de Deus. Irmãos afogueados, não é? Como diz o sapatinho de fogo. Gosta do, não é? Do reteté. Fala em línguas estranhas, interpreta. Mas só conhece essa experiência sobrenatural de revestimento de poder, mas ficou nisso. Aí comete excessos por não conhecer as escrituras. E aí coloca suas experiências acima das escrituras, mesmo sem querer colocar. Por quê? Não tem a Bíblia como parâmetro norteador. Como o limitador, a Bíblia é que nos coloca limites. Então quem conhece o poder de Deus, mas fica sem conhecer as Escrituras, primeiro que não agrada a Deus, está suscetível a cometer um erro terrível, que é excessos, que é a balbúrdia, que é a bagunça, mesmo querendo fazer o certo, não faz. É o que nós chamamos, um é formal, outro é fanático. Muitos irmãos pensam que eu falei brincando, e são experiências que marcam as nossas vidas. Eu fui várias vezes no monte, orar, meditar, né? Quando fui menino, cometia coisas de menino, mas a gente vai crescendo, ficando adulto, deixa as coisas de menino. Eu estou falando aqui a verdade, não é piada santa não, não gosto disso. A gente pode falar uma coisa ou outra para distrair, descontrair, é uma coisa, mas pessoas, um monte lá no Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, pessoas na escuridão,
Quando aparecia vagalume, muitos saiam correndo atrás do vagalume dizendo que era anjo. Outros pegam uns folhetos, uns gravetos, começam a brilhar e começa. Então, precisamos ter um equilíbrio da balança. Conhecimento de Deus, glória a Deus. Errais não conhecendo. Agora errais também não conhecendo o poder. Então a balança deve estar equilibrada. A balança deve estar equilibrada. Ok? Paulo, o apóstolo, ele escreveu pelo menos 4 cartas para a igreja de Corinto. Por muitas razões. A igreja que vivia um ambiente carnal, lascivo, de prostituição, mas também por a igreja cometer excessos no que se tange à operação do Espírito Santo de Deus. A igreja de Corinto cometeu excessos sobre os dons do Espírito Santo de Deus, mas Paulo disse: não proibais falar em línguas. Em outra carta a Tessalônica, não apague o Espírito, não extinga o Espírito Santo. Então, mesmo Corinto cometendo excesso, Paulo não falou: vamos parar com o Espírito Santo aqui. Vamos parar com os dons. Não, ele: buscai com zelo os melhores dons. Ele repetiu isso, inclusive. Então, eu acredito que tem homens honestos e sinceros, tanto dos que creem no batismo com o Espírito Santo, fazem uso pela graça de Deus, mas precisam conhecer as Escrituras plenamente, ser alimentado, santificado, liberto, assim como nós também conhecemos e somos honestos em dizer que temos irmãos nossos, e aí de várias denominações, que não creem nos dons do Espírito Santo para os dias de hoje, não creem no batismo com o Espírito Santo, mas são cristãos, são formais. Então vamos entender que tanto a balança pender para um lado é perigoso, se pender para o outro também fica perigoso. Temos que buscar o equilíbrio, não meu, da Assembleia de Deus, ou da Batista, ou da Presbiteriana. Temos que buscar o equilíbrio do ensinamento de Jesus. É isso que nós estamos e vamos tratar aqui hoje. Apenas uma palavra introdutória de experiências que nós estamos tendo. 24 anos atrás eu me converti. 24 anos já caminhando para 25. Fui nascido e criado, e o seminário que eu fiz é assembleiano. Assembleia de Deus. E agora, continuo na Assembleia de Deus, e eu quero falar de uma experiência própria. A gente conhecendo as Escrituras, é bom estudar, ler, meditar, orar. Mas nós não podemos conhecer, sem antes desfrutar da eficácia que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos sabem da minha preocupação com a doutrina bíblica, como eu bato de frente com qualquer um, com Ed Renekiewicz, com Calvino, né? Não está aqui, mas os seus escritos estão aí. Tudo que Calvino escreveu errado, eu não tenho nenhum problema em refutar, dizer que a regeneração vem para o batismo. Graça irresistível, para mim isso não existe, porque a Bíblia diz ao contrário. E ao mesmo tempo, assim como pentecostais, até assembleianos, quando cometem exageros e erram, nós temos que ficar com aquele que não erra, com o Senhor Jesus e com a sua palavra. Então, estamos aqui na rádio há 11 anos, estamos na Assembleia de Deus Tabernáculo há mais de 8 anos, e nós não podemos incorrer em erros que todos podem cometer sem querer. Eu posso cometer erro. Claro que posso. E eu mais do que nunca. Eu posso cometer o erro de cair no formalismo. O que eu falei, conhecer a Bíblia vai ficar formal demais. Não deixar o Espírito Santo de Deus agir, falar, operar. Eu posso. Que o Senhor nos ajude a não ser formais e prejudicar a obra do Espírito Santo, a obra de Deus. Como também eu posso pender para o batismo com o Espírito Santo e cometer excessos, cometer exageros e cair no fanatismo. E aí colocar dons e experiências acima do que é a palavra de Deus. Então eu posso incorrer, os batistas incorrem, presbiteranos incorrem, pentecostais incorrem em erros, mas a vara de medir sempre será a palavra de Deus. Não apague o Espírito Santo, não extingua 1 Tessalonicenses 5,19. Não proibais falar em línguas. Hoje existe uma onda, e quando eu falo onda, não no sentido pejorativo, quando eu falo onda, algo, digamos, mais volumoso sobre o tradicionalismo. É bom a gente pregar de maneira expositiva, e temos que fazer isso explicando, dando a real interpretação e a devida aplicação? Sim. Agora, uma onda, seja qual for, deve passar pelo crivo da Bíblia. O crivo dos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, do Novo Testamento. Amém? Então, eu não tenho nenhum problema as pessoas que são reformadas. Para mim, a reforma é voltar às Escrituras. Se ser reformado, ser protestante é voltar às Escrituras, eu sou reformado. Se a reforma é isso, é só a Bíblia, adoração só a Deus, só a Cristo. Amém? Aí eu sou reformado. Agora, se ser reformado é ser calvinista, é ser outro nome, não. Você pode usar pessoas que, não é, acertaram. Agora, fazer de um acerto, um bote de uma doutrina que fere partes importantes da palavra de Deus, nós não podemos fazer isso. Então, os irmãos que nos conhecem sabem das nossas limitações e falhas, mas também devem conhecer que a gente tenta acertar e tenta errar o menos possível, não é? Então, vamos lá. Então, o maior perigo que nós vemos, e já falamos sobre isso, é você conhecer as Escrituras apenas à luz das suas próprias experiências. Pessoas que colocam suas experiências como a bússola, como eu já disse, elas ficam fanáticas, vão colocar a Bíblia de lado. E temos falado sobre isso aqui, não negamos o poder do Espírito Santo de Deus, não negamos experiências que tivemos maravilhosas, experiências de poder, de milagre, de maravilha. Eu já fui curado, Deus já me livrou da morte repentina, inclusive antes da conversão e também depois da conversão, deu livramento, proveu. Então nós cremos, Deus falou em sonho poderosamente. Essa semana, há muito tempo que eu não meditava, pensava num amigo nosso, um pastor, Eduardo Diniz, e Deus me deu um sonho com ele essa semana, aliás, um recado. Eu mandei o recado para ele, ou seja, eu creio que Deus fala e fala. Agora, nós não podemos colocar as experiências acima das Escrituras. Nós não devemos interpretar as Escrituras à luz das nossas vivências. Agora, é ao contrário. Devemos examinar as experiências que nós estamos tendo, as nossas experiências devem estar à luz do ensino da palavra de Deus. Por exemplo, se Deus te deu uma experiência com algo, foi uma experiência pontual, oportuna, não faça dessa experiência mais uma doutrina bíblica, porque ela não é uma doutrina bíblica. Então, as nossas experiências não vão nortear a Bíblia, será mais uma doutrina. Pelo contrário, as nossas experiências devem ser conformadas à luz das Escrituras Sagradas. Então isso é fundamental, isso é importante, como nós estamos atravessando hoje. Há tendências a cair para um lado, como eu já disse, a balança vai, ou cair para o outro. Então temos que ter o equilíbrio. Equilíbrio não é ficar em cima do muro, não. Equilíbrio é desfrutar das Escrituras, conhecendo o Senhor, aquilo que lhe agrada, e também o seu poder. Então, nós podemos errar, como eu já disse, e o primeiro perigo, eu vou falar dos dois hoje, depois a gente vai dar prosseguimento, é você reivindicar coisas que vão além da Bíblia, além da verdade. Não vão só além, mas são contrárias à Bíblia. O primeiro perigo é você ir além da Bíblia, em qualquer denominação que seja. Não estou aqui dando recado, não. E é verdade. Ah, nós vamos além da letra, está errado. Além da letra é heresia. Porque muitas coisas além da Bíblia são contrárias à Bíblia. Eu não posso ir além dela. Mesmo porque o Senhor já disse que nós não podemos ir além daquilo que está escrito. Ah, mas eu tive uma experiência. Sua experiência deve estar subjugada à palavra de Deus. Isso em todas as denominações, sua tradição, seu dogma. Então, cuidado. Isso aconteceu ao longo das eras da nossa igreja. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto séculos, até os dias de hoje, vemos pessoas reivindicando a sua experiência e colocando a sua experiência acima da Bíblia. Aí temos vários grupos que são denominados cristãos, protestantes, mas colocam suas experiências acima da palavra de Deus, isso ao longo dos séculos, onde nós inclusive chegamos hoje. Então, temos em pessoas, inclusive, no início da igreja, o apóstolo Paulo teve muito problema com essas pessoas. Eles eram chamados de falsos apóstolos, porque eles colocavam suas experiências, alguns com dolo eram já falsos, porque eles se travestiam para passar por verdadeiros, e outros porque tiveram algum tipo de experiência e não conhecendo as escrituras, eles erraram, colocando as suas experiências acima das escrituras. Então havia pessoas que afirmavam ter tido uma revelação nova. Eu estou falando no início, para que os irmãos entendam, que não estou falando para nenhuma igreja aqui especial. Se alguma igreja especial tem feito isso, também é para ela. Mas lá, já no início, aconteceu isso. Várias igrejas, Galácia, Colossos, várias igrejas. A igreja de Corinto, Paulo chama de falsos profetas, de enganadores, falsificadores da palavra. É isso que o apóstolo Paulo chama. Ok? Então, pessoas dizem ter recebido uma revelação, não importando-se o que a Bíblia diz sobre isto. Eu falei de dois perigos. O primeiro é esse. Ir além das escrituras. Ir além. Isso é terrivelmente equivocado. Colocar a tradição, colocar o seu ensino acima da palavra de Deus. Seja de que lado da balança esteja, não é? Do pentecostal, dos dons, do batismo ou da tradição no sentido de não crer nos dons do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, o que está na história e já é conhecido, né? A tradição católica apostólica romana. O romanismo coloca a sua tradição oral no mesmo patamar e acima das escrituras sagradas. Não pode. Nem o tradicional, nem o pentecostal. Ninguém pode fazer isso. Então o romanismo colocou a tradição oral acima das escrituras e no mesmo patamar. Isso não pode ser. Ah, mas como assim? Onde é que a Bíblia fala da Assunção de Maria? Onde a Bíblia fala, Antigo e Novo Testamento, sobre a Assunção de Maria? Que ela não morreu. Isso é uma tradição. E colocou a tradição atropelando a palavra de Deus. E hoje, quantas denominações cristãs fazem isso, fizeram ao longo da história, estão fazendo nos dias de hoje? Isso é perigosíssimo, muito perigoso. Então, é só as escrituras, sagradas. Ao longo da história, sobre esse primeiro equívoco, sobre esse primeiro perigo de reivindicar coisas além das escrituras, aconteceu sobre um grupo, né, chamado os Quakers. Isso aconteceu no século mais recente, o século XVII. Né? Eles tinham uma doutrina chamada luz interior. Outro tem espírito de profecia. Outros têm além da letra. E outros têm outros dogmas que são colocados além das escrituras sagradas. Esses Quakers, os primeiros que teve essa doutrina de luz interior, disseram que o que quer que as escrituras dissessem, sabiam que uma doutrina lhes fora revelada diretamente. Olha o que eles disseram. Olha, independente do que a Bíblia revelar, o que nos foi revelado foi direto, foi para mim. Você já ouviu coisas semelhantes a esta nos nossos dias, não é? Não, o que foi revelado para mim. Agora, isso é que eu digo. O que foi revelado tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Esse orgulho humano que não se submete à verdade única e pura de Deus, que é a palavra dele. Isso não limita a soberania e os dons do Espírito Santo, onde diz que o Espírito Santo não quer que você pregue aqui, pregue ali. São coisas pontuais, coisas rotineiras do nosso cotidiano. Isso acontece. Deus fala ora de um jeito, ora fala de outro. Para você ter uma ideia, nesse tempo dos Quakers, teve uma pessoa que alegou que era Cristo encarnado novamente. Não é? Isso cavalgou sobre a cidade de Bristol. Veja, uma pessoa disse que era Cristo encarnado. E muitas pessoas seguiram-no. Isso tem acontecido ao longo das eras. Hoje, século 21, hoje é dia 15 de novembro, tem pessoas que dizem que são Cristo. Para quê? Para conseguirem adeptos, seguidores, ou seja, querem ser o Salvador, querem ser o Senhor. Isso eu tenho falado, que é síndrome luciferiana, é síndrome satânica. Sobrepujar a Cristo, usurpar, roubar a glória que só pertence ao Senhor. Então nós falamos, isso é fanatismo. Os irmãos sabem, eu creio nos dons. Mas o que tem acontecido, e agora há pouco, quando eu não tinha igreja para pastorear, o ministério da rádio, em especial quando eu morava no Rio de Janeiro, ou até aqui mesmo, antes de assumir igreja, eu pregava em muitas igrejas. E tinha circunstâncias que eu ficava com vergonha. É só você ligar a internet aí, ver culto pentecostal, são coisas ridículas. Claro que não os generalizamos, mas tem coisas que são aberrações. Sai do intelecto, da razão. Estribuchar no chão. Comer capim. E outras coisas terríveis. Eu não sei de nada. Eu sei uma gotinha no oceano. Não parei para pesquisar. Mas já lá, no Rio de Janeiro, tem pessoas que levou soco no pescoço porque o irmão estava cheio do poder. Que poder é esse? Isso é fanatismo. O culto deve ser espiritual, sim. Pode ter alguns exageros, sim, meninices, pode ter. Agora tem que ter ordem. Então tem muitos fanáticos, tem meninos, e não só isso, tem satânicos e carnais dizendo que são cristãos. Esse é um dos perigos. Esse aí é um dos perigos que nós estamos tratando aqui. Fanatismo, perigo terrível que devemos sempre ter em mente. E como é que surge esse perigo e como é que ele é fomentado e alimentado? Quando ele se separa da palavra de Deus. E o que eu já disse, coloca a sua experiência. A Bíblia diz isso, mas eu tive uma experiência com Deus. Aí eu falo para você, A Bíblia não doutrina que você tem que clamar pelo sangue de Jesus. Aí você, não, eu tive uma experiência com Deus, então você está sendo desobediente. Mas, e a consulta à palavra? Ah, eu abri e fiz, mas eu tive uma experiência, mas Deus mandou? Você criou uma doutrina nova. Você criou uma doutrina nova. E o pior, que é a sua doutrina que é a boa. Os demais são água com açúcar. Isso é orgulho espiritual, soberba. Eu estou dando contando aqui algo, essa experiência, esse testemunho mais recente que é mais conhecido. E pessoas demoram a entender isso. E eu já falei sobre isso. A experiência sua pode ter sido de Deus, sim. Mas ela não pode, em muitos casos, se tornar uma instrução pétrea, doutrina. Se fosse assim, nós tínhamos até hoje fábrica do lenço de Paulo. Fotografia da sombra de Pedro que cura. Aquilo foi usado ali, foi real, Deus operou. Cuidado com o fanatismo. Esse é um dos perigos. São as meninices. Agora, lembrando, por que tem meninice e por que alguns exageram, cometem equívocos, que a gente vai apagar o Espírito Santo, é que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, essas coisas acontecem pelo divórcio da palavra de Deus. A experiência está acima das escrituras. Então, quando colocamos tudo isso acima da Bíblia, alegando coisas que não são validadas pela palavra de Deus, alegando coisas que não são sancionadas ou talvez até proibidas, então nós estamos fazendo o quê? Sendo fanáticos, sendo desobedientes. Erramos não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Dons do Espírito Santo, capítulo 12 de Coríntios, capítulo 14, a primeira carta. Paulo dá ali um norte. Não cometam exageros. Coloque os pingos nos is, os trens nos trilhos. Mas não extinguais, não apague o Espírito Santo de Deus. Agora tem que ter ordem. Como deve ser feito? Então, esse é um perigo. E nós, usualmente, a expressão pentecostal, eu confesso aos irmãos, existem cultos que a gente fica com vergonha. Pelo menos alguns que a gente vê na internet. Com vergonha, jamais entraria. Esse negócio de cai-cai, ficar rodopiando, dançar, eu não encontro na Bíblia. E as pessoas têm feito isso como uma doutrina. E quando isso não acontece mais, é como se Deus não estivesse agindo. Chega absurdo de alguns cultos. Aqui eu falo próximo. As irmãs entram no culto na igreja, recebem uma toalha para que quando cair no chão, vem um e cobre as suas partes íntimas. Você veja que coisa absurda. Então, que experiência é essa? Que proveito é nisso? Lembrando-se que os dons do Espírito Santo é para a glória de Deus, mas o proveito é para a edificação da igreja. Inclusive sobre o falar em línguas, não idiomáticos, o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. As pessoas que não estão interpretando devem se conter. Falar em línguas, fale baixo. Fala a Deus, edifica-se a si mesmo. Não é que você não possa falar de maneira audível, você não pode todos ao mesmo tempo falar, e senão ninguém vai entender se não houver interpretação. É isso que Deus ensina. É a palavra dele. Eu tenho que entender e aprender a cortar na própria carne quando há exageros, quando há meninices, quando há carnalidade, ok? Fanatismo, exageros devem ser trabalhados à luz da palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender, ok? Então, dois perigos. Fanatismo. Ah, mas eu sou espiritual, eu sou pentecostal. Mas o pentecostal tem que ser bíblico. Ok? E agora vamos trabalhar um outro perigo. Se eu não sei se é tanto quanto perigoso ou pior do que o primeiro. Ou pior. Qual é o outro perigo? É o outro extremo que nós falamos da balança. É estar satisfeito com menos do que aquilo que Deus prometeu. É você ser medíocre, formal. Tem pessoas que são tão certinhas, se der um glória a Deus mais alto, não, aqui é ordem, aqui é solene. A palavra não, é solene. Não pode dar um glória a Deus. E vemos na Bíblia várias partes dando brado, levantando as mãos. Culto espiritual, com ordem, com decência, mais espiritual. Então, o outro lado da balança é tanto quanto ou mais perigoso. O que nós chamamos de formalismo é o que nós chamamos de apagar o Espírito Santo de Deus. Então, é muito perigoso as pessoas reduzirem o ensino da Bíblia por causa da sua tradição, por causa da sua denominação. E nós temos que ser sinceros. Temos que ser honestos. Temos que ser isso. Eu posso incorrer no erro de ser tradicional, conhecer e com medo de causar escândalo, de exageros, eu posso travar, não permitir algumas coisas, que o Senhor nos livre disso. Mas eu também posso ser um pentecostal sem sabedoria, permitir desordem, balbúrdia, o que nós não podemos também deixar isso acontecer. Amém? Então, tomemos cuidado. Então, certas pessoas, como eu já disse, têm medo do sobrenatural. Tem pessoas que têm medo daquilo que é incomum. E você tem tanto medo dos dons do Espírito Santo de Deus, da manifestação sobrenatural, milagres e maravilhas. Se quer tão preocupado com aquilo que é certinho, disciplina, e quer controlar tudo, aí você e as pessoas que assim fazem, nós entendemos que se tornam culpados, culpados de extinguir, apagar, proibir. E tem muitas pessoas fazendo isso hoje. Fazendo isso hoje. As pessoas chegam à palavra de Deus e muitas chegam já dogmatizadas. O que é um dogma? Dogma é uma instrução, um ensino daquilo que as pessoas pensam da verdade. Não é a verdade em si, a verdade é a doutrina. Deve ser interpretada por si mesma. Por si mesma. Ok? Então as pessoas, quando pegam os ensinos do Novo Testamento, eles interpretam à luz da sua experiência, interpretam à luz da sua tradição denominacional. Então várias denominações erraram por causa das suas tradições e dos seus dogmas. Aí entre todos os segmentos, tanto pentecostal ou tradicional, todos erram por causa da sua tradição, do seu dogma, tantos que creem nos dons e aqueles que não creem, eles erram, que são dogmáticos, vai, como diz o ditado, vai puxar a brasa para a sua sardinha. Tem pessoas tradicionais, pastores, que creem nos dons do Espírito Santo de Deus, mas não deixa fluir, porque vai escandalizar, né, os líderes da sua denominação, do presbitério. Não, você é assim. Agora tem outros pentecostais que creem que precisamos ter ordem e decência, mas ficam com medo de falar a verdade. Eu, quando fui consagrado, separado ao ministério, tinha uma pessoa próxima que nesse do espírito, o chamado crente ninja, fica para lá e para cá. Eu não sei por que isso, irmão. O que edifica uma pessoa ficar rodando para lá e para cá, rodando a mão? A gente leva uma mãozada e daqui a pouco tem que ir para a UTI. Mas a culpa disso é o pastor, é o líder, que não ensina. Eu não estou aqui doutrinando no sentido doutrina assembleiana, doutrina bíblica, e é para todos. Eu sei que você tem o seu pastor, ouça o seu pastor, a direção do ministério onde você está inserido, e tudo que nós falamos aqui, confira na Bíblia, por favor. Confira na palavra de Deus. Então, mas a culpa de exageros é porque as pessoas estão mais preocupadas nos seus dogmas, tradição, do que nas escrituras. E eu falei sobre isso já. Só dar uma breve recapitulação. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 10. O que, que Jesus fala? Vocês colocaram a tradição acima dos mandamentos. Então, tanto o tradicional como o pentecostal tem, para ficar bem na fita, colocar a tradição, muitas vezes, acima do mandamento da doutrina, no que se tange a batismo com Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é bíblico. É para os nossos dias. Eu vou ler um pouquinho mais adiante, onde nós vamos chegar. Então as pessoas chegam no Novo Testamento, em vez de tornarem seus ensinamentos como são, elas se interpretam à luz das suas experiências e acabam exagerando, indo além delas ou reduzindo. Por isso que eu tenho usado a expressão aqui, não pode ir além nem ficar aquém. Eu não posso ir além, ok, mas eu não posso ficar aquém e ser um medíocre espiritual. Se o Senhor Jesus disse, eu vou dar a promessa do Pai, fique em Jerusalém até que o quê? Sejais revestidos de poder. Aqueles homens eram crentes. Aqueles homens criam, Jesus falou que já estava ressurreto. Eles criam em Jesus. Mas precisaram ser revestidos para servir de maneira eficaz. Foram revestidos do poder, do batismo que Jesus batiza. E quem disse isso não sou eu. Já lá, em João 1, 26, João 1, 33, João Batista disse, olha, eu batizo com água, mas vem um após mim que batiza com o Espírito Santo. Isso é bíblico. Ah, mas isso é antes do derramar. Não. Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo lá em Éfeso. Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Nós nem sabia que existia Espírito Santo. Foram batizados para serviço, eficácia, alegria. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, eu tenho batido na tecla, não podemos ir além, mas também incorremos em erro gravíssimo, em ficar aquém, ou seja, abaixo daquilo que Deus prometeu para nós. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão. Esses perigos nós precisamos evitar com a graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Então as pessoas interpretam à luz de suas experiências, da sua tradição, do seu dogma, da sua congregação local. Então a igreja que nós estamos vivendo hoje, estamos vivendo extremos. Exageros desordem, balbúrdia e iceberg, formalismo. Tomemos, mas todo cuidado. Lembre-se da cidade de Corinto. Lembre-se da igreja de Corinto. Lá tinha, aconteceu desordem sobre os dons do Espírito Santo, em especial sobre o dom de falar em línguas. E Paulo deu uma explicação que os dons do Espírito Santo é para a igreja, é para a edificação. E disse como deveria ser usado aqueles dons espirituais. Quanta meninice lá em Corinto. Quantos erros, mas os erros precisam ser consertados. Não é porque erraram, é que nós vamos ficar aquém. Em hipótese nenhuma, nós precisamos hoje de um equilíbrio, ficar exatamente onde a Escritura quer que a gente fique. E hoje, tem crentes em Jesus que foi selado, mas precisam ser revestidos do Espírito Santo de Deus para trabalhar eficazmente com alegria e com o poder de Deus. Ai, não, sobrenatural, tem pessoas que ficam apavoradas. Se existem falsos milagres, eu não tenho nada com isso. Eu sei que eu sou um milagre verdadeiro. Você é um milagre verdadeiro. Pelo amor de Deus, pela graça de Cristo Jesus. Você é o sobrenatural de Deus. Então nós precisamos colocar em prática. Como eu já disse, nada além, mas também nada aquém. Paulo corrige os excessos. Paulo corrige os excessos, mas ele não anula os dons do Espírito Santo. É um erro que muitos têm cometido. E homens bons. Ah, mas eu sou do tipo assim. Nós precisamos. Resultado do perigo, de fanatismo, cometer excessos, desordem e a tradição. O perigo é apagar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos tomar todo esse cuidado. Excesso, fanatismo, tradição cai na formalidade e não se tem o equilíbrio. Errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Eu coloquei aqui o nome da aula de hoje, conversão e batismo com o Espírito Santo. Há muitos teólogos, professores da ala tradicional, que não crê na odiernidade dos dons para hoje, e no batismo do Espírito Santo para hoje, ou nem crê no batismo do Espírito Santo. Muitos não creem. Muitos não creem. Ficam com medo que as coisas aconteçam. Mas o que a Bíblia diz? Veja o que Jesus disse. Lucas 24:49. Olha, ficar em Jerusalém até que eu, Jesus diz, envie a promessa de meu Pai. Até que nós precisamos. Temos irmãos cristãos tradicionais, até dentro do pentecostalismo, que é meio assim, arredio, porque vê tanta meninice, excesso e até carnalidade, que não, se é isso eu não quero. Então tem pessoas cristãs que precisam ser revestidas. Muitos ensinam que quando você se converte, você já é batizado com o Espírito Santo. Aqui o dedinho, olha. Não. O ensino da Bíblia não é esse. O ensino da Bíblia diz que você se converte e depois você se reveste. Assim aconteceu com vários grupos, várias congregações do início da igreja e aconteceu conosco. Pode acontecer, pastor, uma pessoa se converter na hora de ser batizada com o Espírito Santo? Pode. Mas o que nós temos visto é pessoas crerem em Cristo Jesus, se converterem em Cristo Jesus e depois serem batizadas, revestidas com o Espírito Santo de Deus. Então, nós queremos traçar esse ensino para nós, não é? Um perigo terrível, terrível. Ficar de um extremo e outro extremo. Mesmo porque a Bíblia diz que tem criança na fé, tem moços na fé e tem anciãos experientes na fé. São estágios, crescimento. A Bíblia sempre fala crescimento, aperfeiçoamento, progresso, amadurecimento. Eu preciso. E aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, ore para que esteja sempre. Você perceba o que aconteceu depois do batismo com o Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo de Deus em Atos. E depois, os apóstolos, os discípulos de Cristo Jesus sempre oravam, estavam sempre indo cheios do Espírito Santo de Deus, que fazia a diferença. Então, vamos analisar as nossas experiências à luz da palavra de Deus. E eu vou mostrar depois, detalhadamente, que pessoas cristãs, honestas, convertidas, podem, devem e precisam ser batizadas com o Espírito Santo de Deus para serviço, para eficácia, para amar as Escrituras, para amar a vida pura, para você ter náusea do pecado, de palavras torpes, de piadinhas indecorosas. Que eu nunca vi isso. Crente, mas está fazendo exatamente igual ao mundo. Quando você é cheio, revestido deste poder, aí você tem as ferramentas, toda a indumentária para cumprir o seu ID. Amém? Eu não estou aqui, não sei se você percebeu, falando, depreciando aos irmãos que não creem nos dons. Não estou dizendo isso. E muito menos depreciando aos irmãos mais afogueados. Não. Tanto um como o outro devem buscar o discernimento da sua vida perante a Bíblia Sagrada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, conversão, uma coisa. Batismo com o Espírito Santo de Deus, outra. E nós vamos tratar os próximos domingos e dar de maneira inequívoca, pela Bíblia, que pessoas crentes em Jesus depois foram batizadas. Logo, o batismo com o Espírito Santo não se dá na conversão, na maioria dos casos. O batismo vem depois. É para os nossos dias. É para poder, discernimento, testemunhar. Vamos ler outro texto que corrobora exatamente o que Jesus falou em Lucas 24. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 4, diz a palavra de Deus. Atos 1, 4. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, Jesus dizendo, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai do Pai, a qual de mim ouviste, até que... Então, como é que eu vou fazer? Até que sejais revestidos. Tem pessoas que testemunham, que falam até de Jesus, mas falam... É como testemunho de longe. É como Pedro, seguia Cristo. Mas de longe. Em alguns momentos chega até a pensar em negar e nega a Cristo. Tem medo da morte. Tem medo da morte. Apavorado, você tem algum tipo de medo, receio, uma coisa agora, ter pavor, de ser preso, ser perseguido? Não. Outro texto, Atos 1:8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Recebereis poder descer sobre vós. Eles aqui já eram cristãos. Já eram seguidores de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. E Paulo fala, de maneira também inequívoca, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo de Deus, mais do que nunca, para sermos ousados na coragem de proclamar, pedir sim que Deus derrame dons, dádiva, presente, e sinais e maravilhas vão seguir os que creem. Vamos entender isso, igreja. Não estou falando aqui, já disse, repito, eu não quero ser mal interpretado. Não estou aqui fazendo uma cisão. Eu estou dizendo que há falhas equívocos no tradicionalismo e há falhas equívocos no pentecostalismo. Nós precisamos ser cristãos bíblicos. E aqui não vai chacota para ninguém. Eu sei que uma parte faz chacota para um e para o outro, mas nós temos que crer na promessa, desejar e tomar posse dessa promessa até que sejais revestidos de poder. Batismo com o Espírito Santo é bíblico? É para hoje? Como nós falamos, é uma outra bênção, além da bênção do perdão e da salvação. É outra bênção para quê? Para se auto-vangloriar? Para você falar que a sua igreja é assim ou você? Não. Este poder é para você ser testemunha. Ser testemunha é se sacrificar. Ser testemunha é ser mártir. Ser testemunha é proclamar. Como é que você entende que as pessoas estão sendo presas e mortas e açoitadas? Porque elas foram batizadas não apenas nas águas, não apenas creram, mas foram cheias, revestidas do Espírito Santo de Deus. Miqueias 3:8 diz, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito Santo de Deus para proclamar o pecado de Israel e as transgressões de Jacó. Então, coragem e poder para proclamar contra o pecado, enfrentar a própria morte. Como Paulo diz, estou pronto não só para ser açoitado, mas para morrer pelo Evangelho. Precisamos do batismo do Espírito Santo, do renovo. Precisamos disso, porque é para os dias de hoje. Está na Bíblia, a promessa do Pai, e Jesus, só Ele pode fazer isso. Amém? Cuidado com esses dois perigos. Fanatismo, experiência além da Bíblia, acima da Bíblia, e formalismo. Medíocre, ficar aquém daquilo nos está feito já um banquete, uma promessa. Se está aí, participemos do banquete de Deus, da promessa dele. Amém?